baggies and their flat consoles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call.
Boa noite, Vitória da Conquista, querida. Estamos começando mais um programa Agito Geral, aqui pela nossa rádio UP, aqui diretamente da pracinha do Gil, no Gil Moreira. Há pouco falavam com vocês, ele, o Daniel, o inquieto, o impossível, o romântico, e capitaneando aqui a nossa rádio UP no horário das 17 às 19, o Chico Medonho. Os dois já foram embora, na rural do Chico. E agora começa o nosso Agito Geral, falando diretamente para a Vitória da Conquista, para o sudoeste da Bahia e também para o norte de Minas Gerais. Será um programa especial. Eu tenho a honra de receber em nosso estúdio o jovem prefeito da cidade de Tapetinga, ele que renovou seu mandato em 2020. Elegeu-se pela primeira vez em 2016 e seguiu em frente. Idas e vindas e, de repente, reeleito. Que bom. Mas tem um histórico aí. Afinal de contas, ele é neto do mestre, do saudoso Michel Age. Seu Michel, grande figura, simpaticíssimo. Ele lembrava um pouco o Valdir. Até falando, ele lembrava, quando ele sentava na mesa, eu estive em algumas oportunidades lá no gabinete do ex-prefeito Michel Age, em Tapetinga, ali na praça Daily Valley, exatamente. Aí eu olhava para ele, lembrava Valdir. E o Michel Age fez escola, a sua querida filha Virgínia Age, deputada estadual, o jovem prefeito de Tapetinga me diz agora, a sua querida mãe morreu jovem demais, 56 anos. Enfim, mas o mestre, o saudoso Age, fez escola, a filha e agora o neto, o prefeito Age. Olha, e veja bem, Rodrigo Age, o seu avô era um líder em conteste, sem dúvida alguma. Aqui na nossa região, o Pedral Sampaio, sem dúvida, uma liderança notada em toda a Bahia, e o nome de Pedral ecoou por vários cantos do Brasil. Aqui na região, o outro grande nome era o seu pai, o seu avô, Michel Age. Ele foi prefeito quantas vezes, por favor?
Três vezes
prefeito. Foi deputado?
Duas vezes.
E uma liderança, respeitado, do velho MDB. E depois a sua querida mãe veio a sucedê-lo na Assembleia. Mandato. Pois bem, e você agora começando, quantos anos, Rodrigo?
31.
Rapaz... Olha para isso, 31 anos aí agora, ao voltar para Itapetinga, meu querido, quando você descer a Serra do Marçal, que obrigatoriamente você tem que ir devagarzinho, você aproveita e vai meditando, refletindo e fala, meu Deus, eu estou começando a vida, duas vezes prefeito e com tudo pela minha frente. Só erra se quiser, claro que erra, mas você tem tempo demais para acertar. 31 anos, meu irmão, olha que não é fácil. Porque fazer política requer muita maturidade. E você aprende com o tempo, com a ação. E dois mandatos já lhe deu uma experiência boa, você já sabe onde as cobras dormem. Não é isso? Cobra dorme? Será? Rapaz, também, como se diz na gíria, onde estão os traíras? A política é uma coisa interessante. Meu querido prefeito, eu quero agradecer-lhe pela deferência em estar conosco aqui para que nós batamos um papo saudável, propositivo, sobre os seus planos, sobre a história do seu avô, da sua mãe, a sua própria que começa. E nós falemos aqui desse Planalto bonito e belíssimo que é a Vitória da Conquista, essa capital do sudoeste da Bahia, que alguns chamam da Suíça Baiana, eu também a chamo assim, acho legal, mas aqui tem um estudioso, o nosso querido advogado Alexandre Aguiar, que ele prefere que nós a chamemos a Suíça da Ressaca, tem tudo a ver também, mas vamos nessa, boa noite.
Boa noite, Massinha, boa noite a todos os ouvintes da Rádio UP. Uma satisfação estar aqui falando para vocês, para toda a região e para a Vitória da Conquista, que sem dúvida exerce esse magnetismo na nossa região, então é sempre bom estar aqui, eu que sou um apaixonado por Vitória da Conquista, fico muito feliz em estar presente aqui, batendo esse papo, falando para o povo de Vitória da Conquista, dessa vez, Marcinha, infelizmente, sentindo falta do meu grande amigo Erzen Guzmão, mas Deus sabe de todas as coisas e nós temos que aceitar os desígnios de Deus, assim como você fez essa homenagem à minha saudosa mãe, Virgínia Age, que faleceu em 14 de junho do ano passado. Eu deixo, faço aqui também minha referência a esse grande homem público que foi Erzen Guzmão e que fará uma falta enorme, não só para a Vitória da Conquista, mas para a região sudoeste e para toda a Bahia.
O Rodrigo Erzen não era apenas um companheiro de partido, mas também um amigo seu.
Um amigo, Marcinho, e nós tínhamos um relacionamento que muitos julgavam até interessante, estranho, porque Erzen me ouvia bastante, em todas as conversas, quando a gente sentava para trocar ideias, e é muito difícil uma diferença de idade tão grande, o mais velho ouvia o mais novo. Eu, sem dúvida, ouvia muito Erzen, aprendia muito com Erzen, e ele também tinha essa troca, tinha essa sintonia comigo. Então, sem dúvida, foi uma perda, assim, para mim, inestimável.
O seu querido avô, o Michel Age, evidentemente, você acompanhava os passos dele dentro de casa, frequentando, vendo, e aprendeu com a política. Já foi para você uma escola, sem dúvida alguma. E naquele dia a dia, você ficava, na verdade, curioso e acabou tornando-se prefeito.
Com certeza. Lá em casa, eu digo sempre, nós tomávamos café da manhã falando sobre política, almoçávamos falando sobre política e jantávamos falando política. Então, foi um aprendizado que eu tive desde a minha infância. Me formei em Direito, fiz pós-graduação em Direito do Estado e Direito Eleitoral e passei a militar. Minha advocacia foi toda voltada e especializada na área do Direito Eleitoral e Direito Público. Tive o início da minha carreira também trabalhando na Prefeitura de Salvador e ali me encantei pela gestão pública, pela gestão do prefeito, à época ACM Neto, e isso me fez tomar gosto e sentir também vontade de ingressar e de chefiar o Poder Executivo Municipal.
Veja bem, Itapetinga tem uma relação estreita com a Conquista. Eu lembro-me das famosas exposições onde nós íamos para lá e ficávamos ali na praça, descendo lá a Dave.
É que eu Dele Valley.
Dele Valley. Isso. O que é uma figura humana lá da cidade?
Dele Valley é uma cidade nos Estados Unidos.
Sim.
Que o ex-prefeito Espinheira fez uma parceria com essa cidade, fez um intercâmbio cultural com essa cidade.
Ah,
então,
certo.
Então existe uma rua, uma avenida em Dele Valley chamada Itapetinga e uma praça em Itapetinga chamada Dele Valley.
Mas já conseguiram também levar uma vaca daquela estrela na praça e colocar na derivada.
Eu tentei no início do mandato, no primeiro mandato, fazer
Sério?
Esse contato,
Sério?
Retomar esse intercâmbio, mas nós não conseguimos avançar muito.
Ah, legal. Então, ali, nós íamos ficar naquele prédio, aquele edifício enorme que tem lá embaixo, onde tem dos Oliveira,
Juvino Oliveira.
E ali a gente ia para lá almoçar na exposição, e era gente de Conquista de todo lado, você via. E é uma cidade fantástica. Também na área do esporte, tem uma relação estreita com Vitória da Conquista. Eu lembro-me, eu era presidente da Liga, prefeito, e nós fomos jogar lá. E nós precisávamos ganhar de Itapetinga. E ganhamos. Só que nós só fomos sair quase que meia-noite. O meu querido Mamá, magérrimo, pequenininho, jogou demais. Ele teve que subir no mastro da bandeira, porque a torcida queria pegar. Mas foi legal demais. Eu lembro naquele estádio bonito e que vocês sempre apostaram. Itapetinga sempre foi uma força no futebol amador.
Foi, Marcinha,
na seleção.
Eu resgatei agora a seleção de Itapetinga, que vinha abandonada. Nós fizemos uma seleção excelente durante 2 anos. Infelizmente, chegamos na final do Intermunicipal nos 2 anos e perdemos, pasme, uma fora de casa, o meu primeiro ano fora de casa, perdemos no município de Itamaraju, na cobrança de pênalti alternada, e no ano seguinte perdemos para mesmo Itamaraju, em casa e na cobrança de pênalti. Então foi assim, foram 2 anos muito sofridos pra gente.
Ô Rodrigo, veja bem, falando da política, quando você se elege, você venceu o Zé Carlos, não foi?
Não, eu venci o... foram 4 candidatos,
sim. Né,
o Zé Carlos já havia sido eleito.
Já havia sido eleito.
Isso, ele apoiou um candidato.
Que o Zé Carlos era inclusive do PT, não era isso?
Isso.
Ele era do PT, mas ele é oriundo de que partido para chegar ao PT?
Olha, o Zé Carlos, da sua história, me parece que ele tinha um vínculo muito forte com Antônio Carlos Magalhães, inclusive me parece que era afilhado de Antônio Carlos Magalhães, se não cometo aqui nenhum erro, e posteriormente foi para o PT.
Eu lembro de Zay Amorim, que era do PSB, na época forte do MDB, e quando disputava aquelas eleições contra Antônio Carlos Magalhães, e o MDB era fortíssimo, tinha Zay Amorim, não é isso? Que era do PSB, e tinha o seu avô. Era uma disputa bacana, e Itapetinga sempre foi uma luta. Eu me lembro, eu fui lá com o nosso querido Coriolano Salles, para aquela campanha de Valdir, e foi fantástico. Eu acho que era guri ainda. Era não, com certeza.
Com certeza. É. A primeira eleição de meu avô foi em 1982. Isso. Eu nasci em 1989.
Sim.
Então, esses primeiros passos dele aí, eu infelizmente não pude acompanhar mais de perto. Quando virei gente, se a gente pode dizer assim, quando passei a ter compreensão dos fatos, ele já estava bem encaminhado na política.
O que foi mais difícil ou o que foi mais tranquilo? Foi chegar à primeira eleição ou renovar o mandato?
Renovar o mandato, Marcinha, sempre é muito difícil, mas desde que você faça um trabalho, que as pessoas vejam sua dedicação e que você trabalha com verdade, eu acho que tudo fica muito transparente, o discurso fica muito mais facilitado. Naquele primeiro momento, em 2016, tendo assumido o grupo de meu avô, que estava, de certa forma, esfacelado, vindo de derrotas sucessivas, chegando um jovem de apenas, à época, 26 anos, para conseguir conquistar o grupo do meu avô, um grupo acostumado, com a liderança forte, com a liderança mais velha, com uma velha guarda muito, muito, muito robusta dentro do partido, com certeza aquele primeiro passo, o passo, eu digo até, para me tornar um pré-candidato do MDB foi muito difícil. Ali eu tive que mostrar para a velha guarda, para a sociedade tapetinguense, de que o jovem tinha capacidade, de que o jovem poderia sim pleitear um cargo público e teria capacidade para gerir uma prefeitura.
E na política brasileira é incrível isso, Rodrigo, como os dois extremos são discriminados. Ou cidadão que é velho demais, ou jovem. Acham que não tem condições. O jovem que não pode, que é muito jovem, que ele está iniciando, não tem maturidade e por ser assim, não tem condição de governar. E o velho, porque acham que ele já fez tudo na vida.
Que está ultrapassado.
Está ultrapassado. Isso é um ledo engano, né, Rodrigo?
Com certeza. Nós temos exemplos. A exemplo do meu avô, Michel Age, que é um homem que pensa à frente do seu tempo. Nós temos exemplo de Erzen Guzmão, que pensa à frente do seu tempo. E fizeram um grande trabalho nas suas gestões, tanto em Vitória da Conquista quanto em Itapetinga. Na nossa gestão, o que eu sempre busco, Marcinha, é mesclar. Mesclar a juventude, a força de trabalho, a vontade do jovem em se provar, em se mostrar competente, com a experiência, com a maturidade, com o equilíbrio dos mais velhos. Então, em nossa equipe, eu busquei sempre trazer pessoas, tanto que fizeram parte daquele grupo político que trabalhou com meu avô, mas também aqueles jovens que nunca se envolveram em política, mas que eu sabia da força de trabalho, da competência e da capacidade, e dei oportunidade também para eles mostrarem seu trabalho.
Então, diante do que você expôs aí para a gente, fica muito claro que o legado de seu pai foi importantíssimo nessa sua caminhada, porque você ser aceito com apenas 26 anos numa cidade tradicional e que, na verdade, já sabia da força do seu pai, da sua experiência, e cede, depois de estar perdendo em três oportunidades, sucessivas derrotas, conforme você falou, aí você chega com a sua juventude e adentra o espaço político e quer disputar a prefeitura, para que você convencesse essa turma, sem dúvida alguma, é a força, é a marca do seu pai, do Age.
Inclusive, para convencê-lo, meu avô, e é um fato até curioso, engraçado, meu avô, logo no início, ele não queria que eu fosse candidato. Eles não acreditavam de que a gente pudesse organizar uma juventude que pudesse atrair o jovem e fizesse com que o jovem pensasse em política. Eu me lembro até hoje que eu marquei um encontro da juventude e que fizeram uma reunião antes e me chamaram de louco. Né? Você vai fazer uma reunião com jovem? Jovem não vai para reunião. Jovem não vai discutir política. Jovem só vai quando tem cerveja, quando tem som, quando tem alguma coisa que traga diversão. E ali naquele momento eu me lembro que foi assim um balde de água fria para mim. Mas segui em frente. Reuni alguns jovens mais chegados a mim. Fomos convidar as pessoas, fizemos um curso de dicção e oratória em parceria com a Fundação Ulisses Guimarães e conseguimos atrair aí um grande número de jovens, foram mais de 300 jovens nesse encontro, e isso começou aí a despertar um sentimento de que a gente poderia fazer uma política diferente.
É interessante, Itapetinga então fez uma campanha diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido prefeito, como está Itapetinga nesse instante da pandemia? Você enfrentou, como todo o país enfrentou, uma situação totalmente adversa, inesperada. Como foi Itapetinga? Como está Itapetinga?
Olha, Marcinha, nós hoje temos 460 casos ativos, 96 óbitos, temos 3.376 casos curados e casos totais de um ano de pandemia, 3.932. É um número que nós vínhamos com uma curva muito estabilizada desde o ano passado. Nossas unidades de atendimento para Covid-19 foram desativadas em razão da ausência dos pacientes. Tiveram unidades que ficaram até 90 dias sem receber nenhum paciente e nós fechamos em dezembro do ano passado. No entanto, inclusive estava discutindo isso com o Daniel aqui, antes da entrevista, estávamos planejando o retorno das aulas presenciais no município de Itapetinga, mas em fevereiro essa curva voltou a ficar ascendente e nós estamos vendo que nessa segunda onda os casos estão se agravando mais, e isso tem preocupado bastante a gente, sem dúvida.
Essa posição nova do governo do estado, recente, que é, na verdade, esse lockdown, e também as medidas mais restritivas, que são o toque de recolher. Como foi que você absorveu isso? Como é que a população está vendo?
Olha, eu entendo que é extremamente necessário que sejam adotadas medidas restritivas. Não concordo com o toque de recolher às 18 horas, creio que poderia ser às 20 horas, estava dando certo, nós estávamos notando aí que os casos estavam se estabilizando com essa medida e daria para as pessoas trabalharem, para tirarem o seu sustento e voltar para a sua casa, claro, passar em um supermercado, em uma farmácia, antes de retornar para o seu lar. Então, nós entendemos que os municípios não podem, se opôs ao decreto do governo do estado, e vimos isso inclusive aqui em Vitória da Conquista, que teve uma decisão judicial desfavorável ao pleito do município. A gente entende, claro, juridicamente, como advogado, que o decreto do governador não pode ser mudado pelo município, até porque o comando geral da Polícia Militar é ligado à figura do governador.
Claro.
Então, quem executa, quem fiscaliza e cumpre, faz cumprir o toque de recolher, principalmente o toque de recolher, é a Polícia Militar. Deste modo, eu não entendo ser possível a gente ir de encontro ao estado nesse momento. E também, Marcinha, faço aqui uma reflexão. Os municípios utilizam a Central de Regulação de Leitos do governo do estado. O governo do estado é o responsável, pelo menos com Itapetinga, né, Conquista tem leito de UTI próprio, mas em Itapetinga nós temos que inserir esses pacientes na regulação de leitos, e o estado é quem localiza e quem oferece esse leito de UTI ao itapetinguense. Então é o governador que está tendo esse sentimento, mesmo sendo de correntes partidárias opostas. Eu entendo que ele tem aí nesse momento um raio-x melhor da estrutura de saúde que é oferecida à população e pode aí dizer que diretriz é mais adequada para o momento.
Essa última colocação sua nos deixa aí evidenciadas duas coisas importantes. Primeiro, a questão jurídica, que você não pode cumprir a determinação, o que foi, na verdade, determinado pelo governo do estado, que é uma instância maior. Então, não cabe o município questionar, não sei se é exatamente isso, prefeito. E a outra questão é a dependência. No caso de Itapetinga, é depender da regulação do estado. Você depende, você não tem leitos de UTI. Portanto, se você desobedece ou você contestar até que tudo vai, mas desobedecer e não cumprir, aí você fala, tá bom, o governador pode dizer, tá bom, já que você é contestar, você se vira aí. O que eu não acho que seja, isso não é razoável, você negar um atendimento, sobretudo na área de saúde, porque você discorda de um princípio. Mas o que está muito claro aí pra gente, que são essas duas coisas, você não acatar por ignorar a questão jurídica, cabe isso dentro dessa situação aí, você não acatar porque acha que o município pode ter o seu próprio, agir por conta própria?
Olha, é uma discussão jurídica, Marcinha, e eu creio que isso tenha sido até dirimido por esta ação proposta pelo município de Vitória da Conquista e que teve sua ordem negada aí na noite de hoje. Né? Provavelmente, se a ação de Vitória da Conquista tivesse sido exitosa, outros municípios poderiam tomar a mesma medida entrando na justiça, principalmente para prorrogar esse toque de recolher para as 20 horas, que é o que eu acho razoável, é o que eu acho correto. Mas já vindo desse insucesso, dessa ação de Vitória da Conquista, eu creio que isso tenha ficado assente, esse entendimento de que o decreto do governador Rui Costa se sobrepõe ao nosso.
Dentro da sua consciência, você acredita que a questão da pandemia está sendo politizada, está levando para o lado ideológico, de um lado e de outro? Na sua concepção, você como homem do direito, qual a sua interpretação e o que você passaria, sinceramente, como político, como advogado, como cidadão, enfim, o que você passaria para o nosso ouvinte?
Mas sim, eu fico extremamente triste em ver o que tem sido feito em todo o Brasil. Infelizmente, as pessoas se deixaram contaminar por correntes políticas, ideológicas, partidárias, enfim, e passaram a discutir ações, protocolos e diretrizes de saúde pública contaminadas por um sentimento político partidário. E isso, sem dúvida, tem feito um embate desnecessário no nosso país. Tem criado uma instabilidade muito grande entre, inclusive, grupos de médicos. Uns são favoráveis a determinado tratamento, outros são contrários a esse tratamento. E a população é quem tem sofrido com esse embate.
Você ainda busca, junto ao seu querido avô, alguns conselhos? Procura saber do velho Michel?
Com certeza. Eu me recordo, logo no início da pandemia, quando surgiram os primeiros casos, eu corri logo, falei, vou conversar com meu avô. Fui na casa de meu avô e aí perguntei, meu avô, o que o senhor me orienta, como é que eu conduzo, que postura eu adoto num momento como esse? E ali eu vi um homem de 90 anos, com 50 anos, militando em política, militando na vida pública, olhar para o neto e falar com toda sinceridade, meu filho, eu nunca vivi uma situação como essa. Então, naquele momento eu busquei reunir a sociedade civil organizada do município de Itapetinga, as entidades de classe, criamos um gabinete de crise para ali me aconselhar, para ali poder ouvir a indústria, ouvir o comércio, ouvir a ordem dos advogados, ouvir a universidade e tirarmos as decisões, principalmente naquele momento inicial em que era tudo novo para todo mundo. Então, a gente precisava, até para dar legitimidade às ações e as tomadas de decisão do poder público municipal, ouvir a sociedade civil organizada.
O seu chefe de gabinete, eu conheço ele de longos tempos, que é o Dai.
É seu amigo, diz que já aproveitaram as festas juntos.
Juntos, inclusive, quando eu estive lá, me passou quando Jesus Cristo, Fred e Yuri Moisés, os três ficaram lá hospedados no hotel dele, lá na Praça Central. Moisés e Yuri e Fred, os três já partiram. Olha, velho, tomaram conta lá e botamos o bloco na rua. Descendo lá daquela avenida que vem do estádio, passa em frente à BB e aí chegava na pracinha, ficava girando lá. Foi legal. Lembra até da atração Átila, banda era Átila, fazendo carreira solo, que foi um artista que compunha uma banda, eu me passou o nome, que foi Barbosinha que trouxe a primeira vez a Vitória da Conquista. Muito interessante.
E como a gente está saudoso dos eventos, das festas, dos blocos, eu que resgatei o São João de Itapetinga, Massinha, estou assim com o coração apertado por não poder realizar o São João e principalmente por não ter nem perspectiva, né, de realização, de quando vamos poder ter mais eventos festivos aí para a nossa população.
E que, aliás, é uma cidade que fez um grande São João, o São João de rua e também a festa particular do Vaca Louca, sem dúvida alguma, um destaque em todo o estado da Bahia.
Com certeza, a gente orar para que essa fase passe e a gente possa voltar a confraternizar e receber os amigos em nossa cidade.
Eu vou continuar a conversa com o jovem prefeito de Itapetinga daqui a pouquinho, enquanto agradeço os nossos apoiadores. Eu falo em nome do Labo, movido à confiança desde 1950. Em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, na próxima semana, inclusive, o provedor Abimael Brito será o nosso entrevistado. Estivemos lá hoje pela manhã conversando sobre a ocupação de leitos de UTI, sobre também a capacidade de atendimento com relação aos medicamentos. A questão é, conforme conversamos aqui com a secretária de saúde do município, a Ramona Cerqueira, já havíamos sido avisados que existia uma probabilidade, queira Deus que isso não ocorra, de falta de medicamentos. Isso é muito sério. Mas, enfim, a nossa centenária Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, com 106 anos, falamos em nome da Unimed. 80% dos municípios brasileiros têm a Unimed. E aqui em Conquista, claro, a Unimed do Sudoeste, aqui na nossa Avenida Otávio Santos. Eu falo em nome da Máxima, já fechou, porque é o horário de recolher, não é isso, Zé? Então, você já comprou seus pães hoje? Já, não é? Pães, biscoitos, bolos. A Máxima fica ali em frente à rotatória do Colégio Modelo. E não esqueça, amanhã logo cedo acorde e vá para lá, tá bom? E a seguir, do outro lado da rua, ali próximo ao G Barbosa, nós temos a Sabores do Sul, a churrascaria, que tem a picanha gostosa, que tem comida japonesa, saladas incríveis, tem, na verdade, um cuidado todo especial da gastronomia daquela casa, que é um sucesso, uma bancada com várias opções, inclusive ao sábado você encontra inclusive a feijoada. Falamos em nome dela, da Sabores do Sul. Eu falo em nome dos produtos Naturalismo sem agrotóxico, que agora lançou e está um sucesso no mercado, é o espaguete de cenoura. É nutritivo, é coisa de primeiríssima qualidade. A nossa especiaria ali no Ceasa de Cara Nova está realmente muito bonita, como sempre foi, mas agora está com mais, com atendimento muito, muito melhor, porque está mais ampla, está com realmente com prateleiras diferenciadas. Olhe, nós temos especiaria com outra opção de endereço, na Avenida Olívia Flores, a nossa Avenida Olívia Flores, onde tem a Sincal. Sincal são três lojas na cidade. A última delas, a última mais recente, porque outras virão com certeza, é a Sincal da Avenida Olívia Flores, está quase prontinha em frente à BB. As outras duas lá em cima, próximo ao Murilão, que está sendo recuperado, ali na Marechal Rondon, no bairro Ibirapuera. E temos também a nossa Sincal ali na Deraldo Mendes, na feirinha do bairro Brasil. O supermercado é ele, é o supermercado Ipanema, fica no Jardim Valéria, e temos também o supermercado Ipanema, ali no prolongamento da Avenida Gilenilda Alves, do outro lado, lá na Rio Bahia, em frente à rodoviária, Posto São Jorge. E você sabia que a gasolina tem que ter qualidade? A gasolina tem que ser de qualidade. E são 20 anos de história e de tradição, o nosso Posto São Jorge. Aqui 7 unidades. E você chegando em Salvador, você sabe que lá tem também um São Jorge. Posto São Jorge, gasolina com credibilidade. E ali mesmo no São Jorge, você já sabe, meu caro Zé Nilton, meu caro ouvinte, GNV, o gás natural Conquista. E você sabe, ao fazer a conversão do motor do seu carro, você vai economizar 40% nos combustíveis. Eu volto daqui a pouquinho, mas antes quero mandar um abraço para a Mercadótica, nosso entrevistado da próxima sexta-feira. Ela está oferecendo para você de 10 a 30% de desconto nos óculos de verão. Mercadótica. E falo em nome dessa casa fantástica que você já sabe. O enxoval do seu bebê está na casa do bebê. Alô, gestante, desceu no centro da cidade, ali na Francisco Santos, em frente ao Itaú, olhe para a esquerda, é ali que está a casa do bebê. O colégio é a oficina que prepara o seu filho para o futuro. Eu não demoro, eu volto logo.
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
O que seria do azul se todos gostassem do amarelo?
Ai, amiga, gosto não se discute. O importante é qualidade. E de qualidade de cor, quem entende é o pintor.
Pintor, me diga por favor, que segredo você tem? Você pinta bem.
O segredo está na tinta de quem pinta.
O sucesso de quem pinta é a tinta. Tinta, tinta é coral. Tinta é coral.
Distribuído para Conquista e Região, Sincal.
Rádio Up.
Eles me trataram muito, muito bem.
Ficar internado na minha própria casa fez toda a diferença.
Hoje, graças a Deus, eu estou curado.
O seu lar sempre foi seu porto seguro e agora também pode ajudar no cuidado com a sua saúde. Internação domiciliar para Covid-19. Todo cuidado de um hospital no conforto da sua casa. Um serviço exclusivo Unimed Sudoeste.
Promoção de Páscoa Mercadótica. 10 a 30% de desconto em óculos solares de diversas marcas. É isso mesmo que você ouviu. Passe em uma das lojas Mercadótica e aproveite essa promoção imperdível. 10 a 30% de desconto em óculos solares. São diversas marcas e modelos para você escolher. É uma Páscoa recheada de ofertas para você. Mercadótica, 30 anos pelo seu olhar. Consulte regulamento no site.
Rádio 100.1.
A nossa Santa Casa está completando 106 anos. E quem recebe o presente somos nós, que podemos contar com o hospital completo. O São Vicente é referência em várias áreas da medicina, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, atendendo ao SUS e vários outros convênios. É o único da cidade com ala Covid totalmente separada, garantindo, além da qualidade, muito mais segurança aos seus clientes. Santa Casa, orgulho de ser nossa. Informações 7734259900.
Up! Rádio Up!
Tem sempre um labo pertinho de você. Agora, na Sorrisos Odontologia Integrada, localizada no terminal de ônibus de Vitória da Conquista, na Avenida Lauro de Freitas, número 275 Centro, você encontra mais uma unidade do labo para realizar todos os seus exames de análises clínicas. Para mais informações, ligue 77-2101-5858. Labo. Desde 1950, movido à confiança.
100.1 Rádio Up FM.
Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria: tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais primor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia. Venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olivia Flores.
Onde você estiver, Rádio Up.
Up FM.
Rádio Up.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Voltamos ao microfone da nossa Rádio UP, apresentando o programa Egito Geral. Quero mandar um abraço carinhoso ao meu querido Jânio Freitas, que está na escuta do nosso programa. Inclusive, esteve aqui na bancada, creio que sim. Eu não vi o programa, Jânio, aqui no programa de Dept, ao meio-dia, que é Jânio, Dept... Hã?
Uma da tarde.
Isso. 13
horas.
Foi das 13 às 14 horas. Está nos ouvindo aqui, acompanhando. É a famosa parabólica de Vitória da Conquista, Jânio Freitas. Mas, meu caro prefeito, veja bem, eu, inclusive, no nosso blog, nós postamos que você tem um olhar para frente. E agora que, mais ainda, porque essa em saber assim. E você é tão jovem, então você tem um futuro todo pela frente. Vitória da Conquista, sem dúvida alguma, é um centro de política, de educação, de cultura, de medicina. É uma capital. Você, naturalmente, porque inclusive compõe o PMDB, um partido forte. Hoje retorna ao nome MDB, que eu gosto mais. Eu gosto muito mais do que PMDB. O MDB de Vitória da Conquista tinha o prefeito Ezen, que evidentemente agora ficou uma lacuna. Mas a vida segue. Quais são os seus projetos para Vitória da Conquista região e dentro do MDB na Bahia?
Olha, Massinha, nós temos conversado muito com o presidente do MDB na Bahia, Alex Futuca, né? Conversei inclusive com Futuca hoje sobre todo o estado da Bahia. E o MDB de Conquista deve continuar porque é um partido enorme, é um partido que está cada vez mais atraente para novos quadros, porque tem se renovado, tem conquistado grandes municípios, a exemplo né? Infelizmente o falecimento do nosso querido Erzen Guzmão, mas temos Feira de Santana, tem Chique Chique com Reinaldinho Braga, nós temos Itapetinga, então tem Marcos Vinícius de Vera Cruz, que é um grande prefeito também jovem, então nós temos renovados quadros, mostrando que a política vem nesse novo momento, vem virando uma geração, vem buscando essa renovação natural, e o MDB volta a ser um partido novamente atraente para receber jovens políticos. Em Vitória da Conquista, obviamente, o partido terá sua condução continuada, ainda não é o momento de adentrarmos a essa discussão, mas temos grandes quadros, né? O nosso querido presidente Lucas, nós temos Jeane, nós temos os vereadores, e o nosso presidente da Câmara, que eu deixo aqui um forte abraço ao meu amigo Dudé, e eu tenho certeza que eles terão aí sabedoria para conduzir os rumos do MDB no município de Vitória da Conquista, mantendo esse grupo, esse legado de Erzen Guzmão. Erzen tinha um projeto muito definido de fortalecimento, não só em Vitória da Conquista, mas regional. O carinho que ele tinha pela região sudoeste era muito grande, e de buscar essa integração dos municípios convergindo em Vitória da Conquista. Então, nós, enquanto companheiros, enquanto partidários de Erzen Guzmão, temos que manter viva essa chama, fortalecer o MDB em todos os municípios da região e convergi-lo aqui em Vitória da Conquista, que sem dúvida é a nossa capital regional, e torço muito quando converso aí conversando com o Ivan Cordeiro, com o Dudé, o sonho ainda vivo de fazer a região metropolitana do Sudoeste.
Ok, agora veja bem, prefeito, Vitória da Conquista é uma cidade que tem um histórico político fora do comum, inquestionável. Ultimamente nós temos visto, não pelo lado do Partido dos Trabalhadores, até porque o deputado Zé Raimundo e o seu colega Valdenor, eles se elegem com uma margem de voto expressiva, porque eles construíram redutos eleitorais ao redor. E Vitória da Conquista, do outro lado, em oposição ao Partido dos Trabalhadores, à frente progressista, à frente de esquerda, nós não temos deputado aqui. É lamentável, Conquista não pode ficar dependendo de candidatos de fora que vêm aqui buscar 1000 votos para fazer uma ação assistencialista ou mesmo trazer uma emenda parlamentar. Conquista precisa de uma representação forte daqui, para falar muito forte pela cidade. E isso está faltando, não tem do outro lado.
Concordo, Marcinha, totalmente. Não só representatividade na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, mas também na Câmara dos Deputados. Conquista precisa, o grupo de direita, né, de Vitória da Conquista, precisa ter um representante na Câmara dos Deputados, e também, por que não, a região sudoeste precisa voltar a ter representatividade, tanto no Senado Federal ou no governo do Estado da Bahia. Então, é uma região muito rica, é uma região que tem uma importância política, uma influência política muito forte na Bahia, mas precisa voltar a ter altivez, precisa voltar a ter voz para dialogar e para discutir com esses líderes que muitas vezes são paridos da capital do estado e empurrados para todo o interior da Bahia. Então, nós estamos buscando justamente a interiorização da política. A gente precisa ter lideranças, tanto na região sudoeste, mas também no interior do estado da Bahia, para que essas lideranças possam ter um olhar mais voltado para a cidade do interior.
Já no início da administração do prefeito Erzen Guzmão, nós ouvimos rumores, claro, inclusive esse barulhinho ou esse barulhão saiu daqui da própria Vitória da Conquista, de que possivelmente o Erzen seria um candidato a vice de ACM Neto na disputa. E eu considerei aquilo super normal. Primeiro pela força de Vitória da Conquista. Segundo, pelo MDB, que é um partido forte, embora o MDB aqui para nós, ele infelizmente está naquela de ser amigo do rei. Olha, não é aquele MDB que chegou a redemocratizar o país e albergou tantos partidos de esquerda e foi quem trouxe a democracia para o país, a redemocratização. E hoje, contenta-se apenas, Rodrigo, em ser coadjuvante. Então você, com esse espírito jovem, espírito não, você é uma matéria jovem, por que que o MDB não passa a protagonizar aquilo que ele sempre fez no passado e começa, na verdade, a liderar um processo de disputa eleitoral na Bahia?
Com certeza, Marcinha, inicialmente, ao primeiro assunto desse papo, a candidatura, a provável candidatura a vice de vice-governador de Erzen Guzmão, que eu tinha o maior, fazia o maior gosto, né, porque de fato teríamos uma representatividade para a nossa região. Infelizmente, a vida nos tomou o Erzen, mas eu creio que é possível ainda se discutir política em alto nível. É possível que a nossa região discuta política em nível estadual e que tenha uma voz e vez para isso. E falando sobre o MDB, eu digo isso não só do meu partido, mas de todos, né? Nós temos notado que os políticos cada vez têm buscado se envolver menos em assuntos polêmicos, em mostrar o seu ponto de vista, o seu posicionamento em temas que existem contrapontos, por medo de crítica, por medo de um embate frontal, seja com a imprensa, seja com grupos opositores, seja com o eleitorado. Daquela forma, fazendo aquele trabalho de estar bem com todo mundo, eles têm as suas eleições garantidas e se garantem e perpetuam no poder. Então a gente, eu particularmente, por ser jovem, por ter ainda essa força de vontade, essa coragem, talvez até um pouco do destempero da juventude, que eu acho que isso é importante, a gente precisa pôr em pauta temas polêmicos, precisamos nos comprometer. O político hoje precisa se posicionar, se comprometer e mostrar de fato os seus ideais para lutar por seu povo.
Feira de Santana, por ser tão próxima de Salvador, é compreendida, é vista como da região metropolitana. Portanto, o Colbert Martins, Colbert Martins, filho do velho Colbert,
isso,
do velho MDB. Pois bem, então veja bem, para ele ser um possível candidato a vice-prefeito, no caso aí do ACM Neto, imaginemos que seja ele o candidato meio das oposições, então Feira já não representa tanto, embora seja uma capital, mas o que está por ali já ecoa naturalmente, já está. Então o que o ACM Neto viria? Vim buscar o sudoeste da Bahia ou o oeste, e pode até no sudoeste ter entre Guanambi e Vitória da Conquista. Vitória da Conquista tinha o potencial. Então veja bem, o que nós soubemos também, e isso você sabe disso, o seu nome também é ventilado, foi ventilado inclusive com Erzen em vida. Você lembra disso, sabe disso? É verdade? O que você achou disso?
Olha, Marcinho, obviamente eu fico lisonjeado em ser ventilado, mesmo ainda com Erzen em vida, para compor uma chapa majoritária. Eu creio que seja justamente por esse sentimento que nós estamos falando, de trazer a juventude, de trazer pessoas com a força de vontade, com a força de trabalho, com ânimo renovado para a política de Estado, que nós estamos vendo um grupo há 20 anos no poder fazendo um rodízio. Então a Bahia virou uma churrascaria, que é um rodízio, mudam os cargos, mas as peças são as mesmas. E a Bahia clama por uma renovação. Então, talvez por esse sentimento de renovação, de busca de novos quadros, o meu nome tenha sido ventilado, mas não tem absolutamente nada além da especulação, do desejo de alguns amigos, né? Nós estamos envolvidos no processo de fortalecimento do nome do ACM Neto para governo do Estado e darei o meu melhor. Eu disse em algumas entrevistas, inclusive no velório do nosso Erzen Guzmão, que enquanto Deus me der força e vida, eu estarei lutando por esse projeto, que é mudar o governo do Estado da Bahia, para que a gente possa ter um governo eficiente, um governo que olhe principalmente para a região sudoeste e para o interior.
Na eleição passada, o nome do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, foi posto como candidato. Ele, inclusive, se colocou. Depois recua. Aquilo não criou um clima de insatisfação e, até hoje, essa questão perdura. Há uma chateação por parte da composição que apoia a ACM por ele ter recuado. Aquela estratégia foi certa, então isso já não existe mais. Ele volta a ser o grande nome da oposição?
Com certeza ele é o nome da oposição a postular o governo do Estado da Bahia naquela época. E é muito difícil a gente julgar a decisão de uma pessoa, a decisão de um líder. A ACM Neto herdou uma prefeitura em Salvador totalmente falida, conseguiu recuperar a credibilidade do município, conseguiu recuperar a autoestima e a confiança do cidadão soteropolitano e fez um grande, um brilhante primeiro mandato. Foi eleito com mais 70% dos votos para o segundo mandato. E naquele mandato ele estava inaugurando praticamente uma obra por dia. Tinha ali a perspectiva de deixar um legado, talvez maior do que o próprio avô deixou na capital do estado da Bahia. Então você renunciar para arriscar uma eleição e deixar aquele legado no meio da sua construção, sem dúvida era uma decisão muito difícil. Era uma decisão muito difícil e naquele momento a gente via que os baianos, pelo menos uma parte dos baianos, tinham o desejo de ter Rui Costa como governador e Neto como prefeito, porque estava tendo frutos dos dois líderes na capital do estado. Então, eu acho que ele tomou a decisão que julgou mais correta para a vida, tanto particular dele quanto profissional. E, nesse momento, a gente, como partidário, nós que somos amigos, estamos aí lado a lado com ele, estimulando. Eu creio que esse seja o caminho natural da sua candidatura para governo do estado. Não é a hora, não é o momento certo para alçar voos nacionais. Então, ele com certeza será o nosso candidato a governo do estado no próximo ano.
Você acredita numa possibilidade? Aí nós vamos adentrar para outra seara, mas cabe essa pergunta, eu não posso perder essa oportunidade. Por exemplo, o Otto Alencar é oriundo lá das hostes carlistas, veio de lá, hoje compõe o governo estadual, é senador, ele faz parte, é um possível nome, inclusive cantado em verso e prosa como um possível candidato ao governo do estado. Eu tenho ouvido de pessoas muito próximas ao governador Rui Costa que jamais o Otto faria isso com o governo, jamais deixaria de ser leal. Aí eu pergunto, mas até que ponto isso é lealdade? Alguém pode interpretar assim, mas é lealdade? Otto mesmo está, digamos, como se diz popularmente, não, eu não vou usar isso, que não é do meu feitio, isso é grosseiro, não vou fazer isso não. Mas Otto realmente está na condição de ser exclusivamente candidato, só se Rui quiser? Porque eu enxergava assim, por exemplo, se Neto e Otto se unem, que isso é possível na política, não estou dizendo no caso deles dois, mas a política é dinâmica. Eu acho que, sinceramente, é uma chapa dificílima para disputar com Wagner.
Olha, Marcinha, eu sou suspeito, que eu sou amigo de Otto Alencar, admirador de Otto Alencar. Otto tem sido muito cordial, tem sido um dos interlocutores do município de Itapetinga com o governo do estado, mesmo estando hoje em correntes partidárias opostas. E eu creio que seria, sim, um grande candidato ao governo do estado da Bahia. Né? A gente não sabe, eu não participo dessas articulações do grupo político do Rui Costa, mas creio que um dos nomes a ser ventilados e um dos prováveis candidatos, sem dúvida, seria o Otto Alencar. Se ele vai para uma vice ou vai novamente para o Senado, isso aí é uma decisão que cabe a ele e ao grupo do PSD, que é um grupo hoje muito grande, que tem uma capilaridade enorme no estado da Bahia, mas cabe a eles internamente decidirem os rumos do partido.
Estamos falando em nome da especiaria, em nome dos produtos naturalíssimo sem agrotóxicos. Zó Design, os móveis mais bonitos do Nordeste brasileiro, aqui na Praça Vitor Brito, V8. Você sabe, não é? A V8 tem os pneus mais baratos da cidade. E lembrando que lá você faz a troca de óleo e também o alinhamento do seu carro. Eu falo em nome dele, do nosso posto São Jorge. São 7 unidades em Vitória da Conquista. Eu falo em nome da nossa, do nosso GNV Conquista. Você sabe que você vai andar muito mais e gastar muito menos quando você colocar o gás natural no motor do seu carro, fazer a conversão. Estou falando em nome do Labo, movida a confiança desde 1950, em nome da Unimed do Sudoeste e em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, Casa do Bebê, na rua Francisco Santos, em frente ao Banco Itaú. É o enxoval do seu bebê, na Casa do Bebê, em frente ao Itaú, ali na rua Francisco Santos. O Colégio Oficina, a nossa especiaria, fica ali na Avenida Olívia Flores e também no Ceasa. Falo em nome da Churrascaria Sabores do Sul. Manda um abraço para o querido Arnaldo. Ora, que saudosa memória, jogou muita bola conosco aqui no Magnatas, jogava junto com o deputado Valdenor Pereira na Escola Normal, Arnaldinho, foi deputado, inclusive.
Falando aqui agora com o irmão dele, o ex-vereador Fabiano Bahia, lhe deixou um abraço, e Arnaldo foi vereador, secretário de saúde, deputado e candidato duas vezes a prefeito do município de Itapetinga.
Pensa num cidadão que mastigava as canelinhas da gente. Jogou no Magnatas de Bira também, aqui na exposição. Arnaldinho, de saudosa memória. Estamos falando em nome do Colégio Oficina, que prepara o seu filho para o futuro. O supermercado, lá no Jardim Valéria e também na Gilenilda Alves. É ele, o supermercado Ipanema, a máxima. É o máximo. O pão gostoso, tudo de bom para você, na máxima, na rotatória do hospital, ou melhor, do supermercado, ali na rotatória do Colégio Modelo. Nós temos a máxima, não esqueça, hein? É pertinho de você. E a Sincal, grandiosa Sincal, 3 unidades, 2 já há 34 anos na cidade, lá em cima, lá no próximo ao Murilão, na Praça Marechal Rondon, no Ibirapuera, a outra na Feirinha do Bairro Brasil. E logo, cada dia mais próximo à inauguração da nova Sincal, aqui na Avenida Olívia Flores. Veja bem, eu acho que agora nós temos que falar um pouquinho rapidamente, porque o tempo está quase, ainda temos 8 minutos, mas dá para falar. A prefeita Sheila Lemos assumiu e está aí. De repente, ela está à frente da Prefeitura de Vitória da Conquista. Ela falou e repetiu: meus planos era governar junto com o prefeito Ézio Guzmão. Ela, embora uma pessoa experiente no comércio, foi presidente da CDL e, de repente, vai governar a Vitória da Conquista numa situação dessa totalmente adversa e inesperada. Qual será o papel do MDB? É de apoio a Sheila? Apoio total e irrestrito? Ou o MDB vai construir algo paralelo aqui?
Não, com certeza, Marcinha, nós temos um carinho enorme pela prefeita Sheila. Estive na sua posse, depois fomos ao gabinete conversar, pedir opinião a Sheila sobre algumas decisões que ela tomou aqui na pandemia, na condução da pandemia em Vitória da Conquista, e temos um relacionamento muito estreito. O MDB não estará apoiando. O PMDB é Sheila Lemos. O MDB é Sheila, estará no governo, estará dando todo o apoio para que ela faça uma grande gestão. Eu tenho certeza que fará uma grande gestão, muito capaz, comprometida, vem aí com essa força de trabalho renovada. Eu tenho certeza que fará um grande trabalho à frente de Vitória da Conquista e no que puder contar. Fui justamente transmitir essa mensagem à amiga Sheila, de que todo esse carinho, toda essa identidade de projeto que eu sempre tive e nutri com o Ézio Guzmão, que hoje seja transferida para Sheila, todas as possibilidades de ajuda, de debate de ideias, de soluções. Os problemas de todas as cidades são parecidos. Então as soluções também são muito, muito parecidas e a gente tem que buscar, claro, adaptar a realidade e a proporção de cada município. Então me coloquei à disposição dela para ajudar naquilo que for possível.
Nós humanos somos bairristas, e nós aqui em Vitória da Conquista, sem dúvida alguma, nós temos o nosso manto protetor sobre a nossa cidade, claro. Mas eu pergunto, meu caro prefeito Rodrigo Age, você recomendaria à prefeita Sheila Lemos ter uma interlocução com o governo do estado, de forma republicana, trazer para a Vitória da Conquista o que possível dentro de uma relação civilizada? E isso é bom, ou você recomendaria feche as portas, não atenda, não busque? O que você diria nesse instante em que o país está tão polarizado?
Jamais, Marcinha. Nós fomos eleitos pelo povo. Eu digo sempre que eu fui eleito para governar para toda a população de Itapetinga e não só para aqueles eleitores que votaram em mim durante as eleições. Então deve sim buscar todas as autoridades de todos os entes da federação, sejam de direita, sejam de esquerda, seja do centro. Nós temos que ter o diálogo institucional. A política partidária fica no palanque. Fica lá no dia 15 de novembro e nós temos agora que fazer por nosso povo, até, é claro, para a gente conquistar aquelas pessoas que muitas vezes tiveram dúvida em votar na gente. A gente precisa fazer por elas e mostrar por onde conquistar a confiança dessas pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, o diálogo e essa interlocução com todos os entes da federação é de vital importância para a condução administrativa de qualquer cidade.
É preciso que as pessoas sentem tranquilos, relaxem e vejam que, por exemplo, Rui e também o prefeito ACM Neto nos dois mandatos, e agora também o próprio Bruno Reis está procedendo assim. Foi um trabalho conjunto, não só na pandemia, eles fizeram um trabalho juntos pelo turismo da Bahia. Eles entendem que eles podem fazer assim, e depois para o palanque eles vão disputar os votos. Você acha que essa relação de Rui e ACM foi uma relação que foi bem vista pelo país? Isso é bom para os dois?
Com certeza, isso tem que ser saudável, tem que ser cultivado, principalmente em um momento como esse, num momento de pandemia, em que ninguém tem dimensão realmente dos estragos dessa doença e da magnitude dessa doença. Nós temos que unir forças, nós temos que baixar a guarda para a questão política partidária e nos unir para o bem comum da população. Aquele político que for sectarista, aquele político que transformar o seu município em uma ilha, obviamente não será bem visto pela população, que quer justamente que os entes trabalhem em parceria, trabalhem de forma harmoniosa.
Jovem prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age, a nossa cidade, Rodrigo, de Itapetinga, como está? Quais são as dificuldades que você está encontrando nesse instante, independente da pandemia?
Marcinha, a dificuldade financeira tem sido enorme. Itapetinga, que tem na sua base, né, isso eu disse inclusive a Dete na entrevista aqui, que as pessoas têm uma falsa impressão de que a economia de Itapetinga é baseada exclusivamente na pecuária. Nós temos um setor de indústria calçadista muito forte, e nós temos e somos um polo de serviço da microrregião do Médio Sudoeste. Então, com a pandemia, a arrecadação do município teve uma queda muito grande. Nós temos enfrentado problema de desemprego no município de Itapetinga. Eu tenho convicção de que isso é enfrentado por todos os 417 municípios do estado da Bahia. E temos buscado diversificar a nossa economia, criar distrito industrial, estimular novos empreendimentos a se instalarem no município de Itapetinga, para que a gente drible essa crise econômica que vai com certeza se agravar nos próximos meses.
Veja bem, para a gente finalizar, Rodrigo, eu quero perguntar-lhe a sua expectativa, a sua esperança em relação à pandemia. Nós estamos próximos de resolver essa situação. Isso depende muito do nosso comportamento, das nossas ações. Nós temos que ignorar os fakes e o radicalismo nessa política e enfrentar isso como uma doença realmente?
Com certeza, não há espaço para negar a doença. Eu entendo que nós temos que praticar todas as normas de higiene, né? Lavar as mãos, utilizar álcool gel, usar máscara, distanciamento social. Temos também que ter atenção ao tratamento, por que não o protocolo de tratamento precoce dessas pessoas, se vem dando certo em outros municípios? Então a gente não pode analisar uma pandemia, um caso de saúde pública, misturando política partidária. Então, eu espero que as pessoas continuem seguindo as orientações, continuem cumprindo o distanciamento social e, principalmente, quando leio uma matéria do governo do estado em que está comprando vacinas da Rússia, a Sputnik, quando vejo notícias de que o presidente Jair Messias Bolsonaro irá produzir 1 milhão de vacinas por dia, Eu só posso torcer para que isso efetivamente aconteça e que a gente possa vacinar nossa população o mais rápido possível. Independente de quem seja o pai da criança, nós precisamos voltar a ter a nossa vida nesse novo normal.
Olha, Rodrigo, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Quero agradecer-lhe pela deferência de estar aqui conosco aqui no nosso programa Agito Geral. Me despeço e retorno o convite aos nossos ouvintes para estarem amanhã a partir das 7 da noite. Tenha uma boa viagem, boa sorte, dê um abraço ao seu avô e, enfim, fale com Itapetinga que qualquer coisa a gente dá um grito daqui, porque é só passar o Marçal, o eco chega lá.
É rapidinho, muito obrigado, Marcinha. Obrigado a todos os amigos de Vitória da Conquista, da região sudoeste. Uma satisfação estar batendo esse papo com vocês e me coloco à disposição para um papo agradável como esse e outras oportunidades.
Valeu, boa noite. Registrar a presença aqui do nosso querido Anderson, do blog do Anderson, que adentrou o nosso espaço aqui e nos honrou com a sua ilustre presença. Zé, até amanhã, se Deus quiser. Nossos entrevistados amanhã, o vereador Carlos Dudé, presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, e Valdemir Dias, é o líder da oposição. Boa noite.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite, com Massinha. Rádio UP.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime.
up and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town.